Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova ajuda financeira ao setor de transporte público. Senadores também aprovam repasses a estados e municípios por perdas com Lei Candir. Terceira etapa do programa que abre crédito a micro e pequenas empresas é aprovada e segue para a Câmara. Boa noite. O Senado aprovou a ajuda de R$4 bilhões para empresas de ônibus e metrô que tiveram perdas causadas por medidas de combate à Covid-19. O repasse da União será oferecido aos municípios com mais de 200 mil habitantes e também aos estados e ao Distrito Federal para garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros. A proposta proíbe o aumento de tarifas pelos entes federados que receberem recursos por meio da lei durante o estado de calamidade pública em razão da Covid-19. Mais informações com a repórter Raquel Teixeira.
O governo federal vai repassar R$4 bilhões para socorrer empresas do setor de transporte de passageiros prejudicadas pela pandemia do coronavírus. Os municípios com mais de 200 mil habitantes vão receber 70% desse valor, enquanto estados e Distrito Federal ficam com os 30% restantes. Para receber as verbas, os interessados precisam assinar um termo de adesão, com algumas condições para a revisão dos contratos. A mais importante delas é a proibição de aumento nos preços das passagens durante o período de calamidade pública. O senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, apresentou relatório favorável e afirmou que a dificuldade do setor é evidente.
Não há dúvidas de que o transporte público coletivo de passageiros nas grandes cidades sofreu fortes impactos econômicos com a pandemia do Covid-19. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transporte, a redução média de quantidade de passageiros transportados foi na ordem de 80%.
A proposta também estabelece que os recursos devem ser usados para atender a critérios sanitários e proteger a saúde dos usuários.
O Senado também aprovou o projeto que transfere recursos da União a estados e municípios para compensar as perdas de arrecadação provocadas pela Lei Candir. O projeto regulamenta um acordo já firmado no Supremo Tribunal Federal entre a União e o Fórum Nacional de Governadores. Pelo acordo, a União terá de repassar recursos como forma de compensação aos estados e municípios exportadores de produtos primários e semi-elaborados. O dinheiro será transferido ao longo dos anos, até 2037. Isso porque a soja, o milho, o algodão, carnes, madeira e minérios, pela Lei Candir, são isentos de cobrança de impostos estaduais e municipais, com o objetivo de incentivar as exportações. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Em 1996, os estados deixaram de cobrar ICMS de produtos exportados com a promessa de compensação financeira da União. Mas desde então, os repasses, sem critérios específicos, nem sempre foram feitos, o que resultou numa enxurrada de ações judiciais. Em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal homologou um acordo no valor de R$ 65,6 bilhões. Aprovado pelo Senado, o projeto garante a estados e municípios parcelas de R$ 4 bilhões até 2030 e, no período de 2031 a 2037, transferências que variam de R$ 3,5 bilhões a R$ 500 milhões, segundo tabelas já definidas pelo Ministério da Economia e Secretarias de Fazenda. Segundo o relator Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, serão transferidos ainda R$ 4 bilhões, após 2 leilões de petróleo nos próximos anos e R$ 3,6 bilhões, depois da aprovação do Pacto Federativo.
E esse será destinado a estados e municípios, e dos que o estado receber, 25% daquele montante destinado aos municípios.
O autor, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirmou que o dinheiro vai minimizar as perdas de arrecadação com a pandemia e poderá ser investido livremente.
E chegando agora no final do ano, melhor ainda, porque os municípios terão então condições de fechar o caixa superavitário.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E o projeto de lei que incentiva a internet das coisas poderá ser votado pelo Senado nos próximos dias. A proposta isenta de taxas e contribuições os sistemas tecnológicos que conectam objetos pela internet. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto barateia os custos dos sistemas de comunicação entre máquinas, a chamada Internet das Coisas, que possibilita, por exemplo, um relógio monitorar os batimentos cardíacos do paciente e enviar relatórios para o médico ou uma máquina agrícola transmitir informações sobre o solo. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, espera que o projeto seja aprovado para que o setor tecnológico comece a se desenvolver já em 2021.
Aprovando esse projeto, o impacto é imenso no crescimento do PIB, da economia, se a gente conseguir implementar essa tecnologia através desse projeto, para que a gente possa já, a partir do ano que vem, as empresas planejarem contando com essa possibilidade, porque hoje é inviável.
A proposta zera as taxas de sistemas de conexão máquina a máquina. Se aprovado no Senado sem modificações, o projeto seguirá diretamente à sanção presidencial.
O novo marco para o transporte ferroviário, já sob análise dos senadores, pode ser votado nos próximos dias. O projeto integra a lista de prioridades do governo para estimular a economia. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei promete menos burocracia, mais rapidez e menor dependência de financiamento estatal para a expansão do sistema ferroviário. A proposta é do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Ele explica que combinou princípios da legislação brasileira com a de países asiáticos e dos Estados Unidos para incentivar o investimento privado em ferrovias. Serra diz que a liberdade é fundamental para isso.
Temos que dar às empresas exploradoras de ferrovia liberdade para a proposição do seu traçado, preços, níveis de serviço, bem como suas especificações, de forma coordenada e colaborativa em conjunto com os demais membros da entidade de autorregulação técnica, ou seja, representante de passageiros, representante de embarcadores e representante da indústria de insumos ferroviários.
A proposta possibilita que qualquer interessado em construir uma ferrovia ou que tenha adquirido uma linha existente possa explorá-la em várias modalidades, por meio de uma autorização do poder público, como, por exemplo, a sublocação dos imóveis em torno das estações, além das receitas de tarifas. O projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos.
E os senadores aprovaram hoje a proposta que estabelece a terceira etapa de ajuda a micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia. A terceira etapa do programa Pronamp abre um limite de financiamento de R$ 300 mil com carência de 6 meses. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Mais R$ 10 bilhões serão disponibilizados para empréstimos até o final do ano. De autoria de Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, o texto estabelece juros de 1,25% ao ano, mais taxa Selic. A carência continua a mesma, 6 meses. A intenção era que o valor alcançasse R$ 40 bilhões, mas os senadores mantiveram o valor inicial de 10 bilhões. A relatora Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, explica a importância da iniciativa para os micros e pequenos empresários e disse que a manutenção da taxa de juros das fases anteriores é o ideal para o setor nesse momento. No total, o programa vai disponibilizar R$ 48 bilhões nas 3 etapas. A proposta segue para a votação na Câmara dos Deputados.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou a importância e simbolismo dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher no mundo, que no Brasil começam amanhã, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A senadora lamentou, no entanto, que em pleno ano 2021, o machismo estrutural e as desigualdades sociais entre homens e mulheres continuem provocando agressões e assassinatos contra a população feminina. Zenaide Maia deixou uma mensagem de luta às mulheres brasileiras e manifestou sua disposição de continuar o combate pelo fim desse tipo de violência.
É importante dizer às mulheres do Brasil que, como mulher, como cidadã, como senadora, presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, vamos continuar nesse enfrentamento, sensibilizando a sociedade a dizer não a qualquer tipo de violência contra a mulher.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.